Muito bom dia a todos.
Começo por saudar o Sr. Dr. Mário Miranda, membro do Conselho Diretivo do Colégio da Especialidade de Medicina de Trabalho, por ter tido a gentileza e disponibilidade para reunir com o grupo de deputados que integram este grupo de trabalho. É um grupo de trabalho específico que está a tratar na especialidade de duas iniciativas legislativas. O projeto de lei 496 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei 508 do Partido Comunista Português. E é sobre essa matéria que dirigimos o convite à Ordem dos Médicos e, neste caso, ao Colégio da Especialidade que aqui de Medicina de Trabalho, que o Sr. Dr. Mário Miranda representa. E reiterar os agradecimentos em nome como coordenador e em nome de todas as senhoras e senhores deputados e dizer-lhe que vamos proceder da seguinte forma. Dar-lhe a palavra, mais ou menos à volta de 15 minutos, não serei tão rigorosa quanto isso, para expor a ideia sobre estes dois diplomas, o que é que pensam, e depois passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados. É provável que se junte a nós ainda mais um ou outro deputado, porque a esta hora há imensas comissões, na quarta-feira de manhã é sempre isto, uma corrida de um lado para o outro, e posteriormente passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados presentes, e para pôr em questões, considerações, voltarei a conceder-lhe a palavra para poder ser as considerações finais. Nesse sentido, reitero, Sr. Mário Miranda, o gosto de tê-lo entre nós e a gentileza da sua disponibilidade e concedo-lhe a palavra. Quero ter a gentileza. É só carregar no botão verde. Sim, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, infelizmente, não conheço os projetos de lei. Ou seja, provavelmente terão que me esclarecer relativamente a alguns aspectos que, eventualmente, nesta minha exposição inicial, não tenham sido ou tenham fugido, digamos, do objeto dos diplomas. Mas eu, se acharem por bem, faria uma pequena introdução, digamos, a este assunto do ponto de vista médico e, mais concretamente, do ponto de vista da medicina do trabalho. Eu sei que isto é um assunto muito delicado porque, como sabem, tem havido um crescimento do trabalho por turnos e também do trabalho por turnos de predomínio noturno, portanto, turnos noturnos predominantes. Saiu muito recentemente, só para enquadrar, muito recentemente um estudo com cerca de 200, relativo a cerca de 250 mil trabalhadores registados numa base de dados no Reino Unido. Foi um estudo muito recente e é o primeiro com uma grande amplitude de profissões. E nesses 250 mil trabalhadores identificou-se uma prevalência, uma percentagem de trabalho por turnos de 17,3%, portanto é um valor muito significativo, dos quais, desses 17,3%, cerca de um quarto são trabalhadores com turnos noturnos, portanto que executam turnos noturnos, portanto, predominantemente, pode não ser, enfim, de forma constante. E, portanto, isto é uma realidade que tem vindo realmente a crescer e que tem colocado problemas sérios do ponto de vista de saúde dos trabalhadores. Neste trabalho também que saiu o mês passado, portanto é muito recente, que pela primeira vez utilizou dados referentes a trabalhadores fora dos habituais, que eram as enfermeiras. Os trabalhos mais comuns foram realizados, sobretudo relativos à saúde metabólica e à saúde mental, foram realizados em enfermeiras, por vários motivos, porque era fácil o confundimento do sexo, não existia, outros, era fácil o controle das variáveis e, portanto, quase todos os trabalhos foram realizados em enfermeiras e também em trabalhadores da indústria. Os outros setores tinham sido até agora um pouco abandonados, não se conhecia muito bem a realidade. Este trabalho abrangeu muito mais profissões, de tal modo que se verificou que, neste momento, o setor dos transportes, da segurança, mas sobretudo de segurança, transportes e também das áreas do lazer, portanto, do turismo, estão neste momento talvez até, são talvez até mais, em termos de prevalência, mais representativos do que os setores tradicionais da saúde e da área industrial. Mas, portanto, é uma realidade que tem vindo a crescer. Também, nós classicamente sabíamos que o trabalho por turnos, independentemente de haver ou não turnos noturnos, mas quase sempre com agravamento quando os turnos eram noturnos, tem implicações na saúde. E este trabalho também, muito recente, também mais uma vez veio evidenciar uma relação entre obesidade e excesso de peso, claramente, afetando de forma mais gravosa o sexo feminino, independentemente do trabalho ser noturno, mas o trabalho noturno tem um peso superior ainda ao trabalho diurno, por turnos, e portanto realmente a obesidade, o excesso de peso, que depois haverá também consequências metabólicas a longo prazo e problemas cardiovasculares, que estão também reportados com um aumento da prevalência. Problemas cardiovasculares, diabetes e hipertensão. Portanto, o chamado síndrome metabólico, que é mais comum nos trabalhadores por turnos em geral, mas mais gravoso ainda nos trabalhadores por turnos noturnos. Portanto, isso claramente se verificou. É uma população essencialmente masculina, embora cada vez mais há um equilíbrio, mas, no entanto, parece que há alguns efeitos que são mais gravosos no setor feminino, no sexo feminino. Também se verificaram, como era de esperar, distúrbios do sono muito frequentes, obviamente, porque, sobretudo nos trabalhadores que por turnos noturnos, portanto, que executam turnos noturnos, portanto, distúrbios do sono marcados, nomeadamente insónia, sonolência diurna, sono ou curto ou excessivo, porque ambos são considerados, digamos assim, indicadores, reflexos de perturbações graves do sono, para além destas perturbações do sono, o chamado distúrbio do sono, obviamente que se encontraram alterações do tipo emocional, portanto, alterações de muitos casos ou muita situação de depressão autorreportada, sobretudo em trabalhadores que desempenham, portanto, que fazem turnos noturnos predominantes, portanto, depressão foi encontrada com bastante frequência, mas também situações de irritabilidade, situações de instabilidade do humor, e, portanto, há aqui realmente um reflexo, consequências ao nível também da saúde mental, portanto, sem dúvida. E isto, obviamente, também, eventualmente, com algum reflexo ao nível daquilo que nós chamamos de anedonia e da satisfação com o trabalho. Anedonia é falta de interesse pela vida, pronto, basicamente. Anedonia por também insatisfação profissional, portanto, os valores de insatisfação, os níveis, indicadores de satisfação profissional são realmente menores nestes trabalhadores. E realmente há, aparentemente, também um atingimento da vida familiar, portanto, da vida de relação, parece haver realmente alguma... E isto geram dados conhecidos, nós sabíamos pelos estudos do ritmo circadiano que realmente haveria alterações não só ao nível da saúde, do ritmo do sono, da qualidade do sono, mas também reflexo ao nível da saúde física e mental, claramente, já há muitos anos que se vem sabendo isso. Há realmente alguns estudos que vêm realmente reforçando e confirmando isso. E depois há também o cronótipo. Pronto, é uma situação que também gostaria de focar, quer dizer, é o facto de o ser humano não é igual na sua relação com o ritmo circadiano. Há pessoas que têm um perfil predominantemente matinal e a pessoa que tem um perfil predominantemente vespertino. Nós sabemos também que as pessoas que têm um predomínio, que é um pouco assim, um predomínio do ritmo cronótipo e do ritmo circadiano matinal, são pessoas mais rígidas, ou seja, o seu ritmo de sono, vigília, é mais sólido, e enquanto que os que têm um perfil mais vespertino, são aquelas pessoas que gostam de dormir até tarde, um perfil mais vespertino, são pessoas mais flexíveis, têm um sono mais elástico, adaptam-se melhor às alterações do ritmo sono-vigília, aparentemente, porque nestes últimos estudos também se tem verificado, as consequências para a saúde física são mais gravosas, aparentemente. Portanto, são pessoas mais elásticas, que se adaptam melhor às variações, por exemplo, aos turnos variáveis, por exemplo, mas que, aparentemente, as consequências para a saúde são mais gravosas. As pessoas com o cronótipo matinal, portanto, as pessoas que se levantam cedo, habitualmente são pessoas que é mais difícil adaptarem-se às alterações do ritmo sono-vigília, mas, portanto, têm mais dificuldade numa fase inicial de adaptação, mas depois adaptando-se, digamos assim, a cronobiologia daquele trabalhador fica mais estabilizado e, portanto, haverá menos consequências para a saúde no longo prazo. Portanto, isto é uma hipótese que já tem muitos anos, é uma hipótese que tem alguma confirmação científica, e isto implica, tem implicações sérias, que é implicações ao nível também da avaliação da aptidão do trabalhador, em concreto, para os turnos, predominantemente os turnos noturnos. Portanto, haverá, portanto, trabalhadores que estarão menos aptos porque terão mais consequências, digamos assim, em termos de saúde física e mental, menos aptos a ter um regime horário de variável, de turnos noturnos muito variáveis, etc. De qualquer modo, nós estamos também convencidos que, pelas indicações que temos relativamente aos dados de baixo peso ao nascimento, por exemplo, baixo peso ao nascimento, taxa de abortamento, que as mulheres grávidas neste momento deveriam ser impedidas de executar, de desenvolver trabalho noturno. Porque este trabalho, inclusive este último que eu vos referi, claramente diz isso. Portanto, há um aumento da taxa de nascituras com baixo peso e um aumento da taxa de abortamento. Portanto, a dúvida será em que fase da gestação é que deveríamos, digamos assim, limitar o trabalho noturno, em que medida também, mas, na realidade, como princípio geral, o trabalho noturno deveria estar muito limitado ou até mesmo vedado à mulher grávida. Claro que o problema da taxa de abortamento é um problema mais complicado, porque muitas vezes são abortamentos precoces, mas na realidade isso sabemos. Portanto, nós estamos perante uma situação que claramente afeta não só os turnos noturnos, mas a própria existência de turnos, para além do horário diurno normal, aqui em Portugal nós consideramos entre as 8 e as 9, 17, 18, no Reino Unido é um bocadinho mais rigoroso, mais rígido, é entre as 9 e as 17, que é considerado o período de horário diurno regular, mas na realidade não só o trabalho noturno, como o próprio regime de turnos, portanto, tem, apesar de aparentemente menos gravoso, mas tem implicações na saúde física e mental e social, portanto, sem dúvida, claramente. Depois, claro, do ponto de vista médico, será que é possível, para além das recomendações relativas ao cronotipo que eu vos falei, portanto, as pessoas com predomínio, que são predominantemente matinais, ou as pessoas mais vespertinas, se há que há situações de doença em concreto em que o trabalhador não deva trabalhar por turnos, e sobretudo por turnos noturnos, é claro que sim, nós temos... Neste momento, sabemos que uma diabetes é muito mal, torna-se muito dificilmente controlável quando o trabalhador tem turnos noturnos frequentes. Também hipertensão. O controle é muito mais difícil quando o trabalhador desenvolve a atividade noturna. Portanto, há situações de doenças naturais, se quisermos, que também poderão implicar algumas condicionantes, até mesmo uma limitação do trabalho noturno, limitação absoluta. Nós sabemos também que há um problema em relação à obesidade e ao excesso de peso Não sabemos se terá a ver com o regime de ingestão alimentar, se haverá uma... Em alguns trabalhos, o que nós temos visto é que não há grandes diferenças da ingestão calórica diária. Portanto, o que significa que não há, sim, grandes diferenças. Poderá haver, talvez devido ao facto de ser uma população com um nível socioeconómico, digamos assim, mais baixo do que a população geral, a população, enfim, excetuando as enfermeiras, mas em geral, na maior parte dos estudos, o nível socioeconómico é mais baixo, menor nível de instrução. São pessoas que têm, apesar de terem uma atividade física, a atividade do trabalho é mais física, ou seja, mais exigente do ponto de vista físico, são pessoas que habitualmente praticam menos desporto também. Portanto, haverá aí, eventualmente, algum aspecto. Mas julga-se que o próprio facto do trabalho ser realizado fora do horário fisiológico, digamos assim, que só por isso haverá alterações metabólicas que explicam este aumento da prevalência de obesidade e excesso de peso, independentemente até do tipo de ingestão e da quantidade de ingestão calórica. Mas, de qualquer modo, nós sabemos que há aqui problemas nutricionais também importantes. Portanto, obviamente que, nomeadamente, a ingestão de alimentos quentes durante o período noturno, portanto, no fundo, os pequenos snacks que o trabalhador ingere ao longo da noite, nós sabemos que há uma grande diferença, por exemplo, quando se numa organização é proporcionada uma sopa, por exemplo, durante a noite, uma sopa quente. Todos, isto não, obviamente não tem um fundamento científico, não conheço nenhum trabalho, mas todos nós temos a percepção de que isso melhora bastante o bem-estar do trabalhador. Portanto, ele ter a possibilidade de umas pequenos alimentos, portanto, pequenas refeições, pequenos snacks, mas sobretudo mais coisas quentes, saudáveis, portanto, que não impliquem a ida a uma máquina de vending ou coisa do género. Portanto, isto é uma panorâmica assim muito resumida. De qualquer modo, estarei aberto a outras questões que queiram colocar. Nada.
Muito obrigada, Sr. Dr. Mário Miranda, pelo contributo que nos trouxe para a revelação desse novo estudo tão recente e que aqui teve a gentileza de partilhar connosco. Eu vou de imediato passar a palavra às senhoras deputadas e ao senhor deputado. Passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Começar por cumprimentar o doutor Mário Miranda e agradecer a disponibilidade para estar aqui hoje neste grupo de trabalho e trazer-nos aqui estes importantes contributos e, de certa forma, estes alertar para os riscos do trabalho noturno e trabalho por turnos. Eu gostaria de, antes de mais, e na sequência daquilo que o doutor acabou de referir relativamente às grávidas, dizer que atualmente na legislação há uma proteção, de facto, das grávidas, puérperas e lactantes no que diz respeito ao trabalho noturno. E até podem ser, portanto, além de ser dispensadas de prestar trabalho noturno, também durante o período da amamentação, se isso puser em risco quer ou a mãe ou até a própria criança. E, portanto, esta é uma preocupação que já está consagrada na legislação, não quer dizer que não haja, naturalmente, melhoramentos a fazer. E é naturalmente nesse sentido que nós aqui estamos, mas desde já queria dizer, e naturalmente isto até é mais uma questão mais de procedimento, porque nós entendemos, este grupo parlamentar entende que, embora este projeto, estas iniciativas que aqui estão, devessem ter sido trabalhadas numa fase inicial juntamente com os parceiros sociais e daí só depois estarem aqui na Assembleia, de qualquer forma temos estas iniciativas para nos pronunciarmos e estas audições são de facto muito importantes. O doutor foi bastante objetivo naqueles perigos que aqui chamou a atenção e a única questão que eu deixaria era relativamente aos diplomas que estão atualmente aqui em apreciação, se tem algum aspecto que considere, de facto, vir melhorar a situação, o que é que entende, portanto, se nos pode dar uma... Não viu? Ah, peço desculpa. Pronto, então eu é que peço desculpa, porque, de facto, como cheguei e o senhor doutor já estava na sua intervenção, já tinha tido a oportunidade de dizer, e eu peço desculpa, então, por esta questão, porque de facto esse era um aspecto que entendíamos como sendo relevante. De qualquer forma, se fosse possível, se houver disponibilidade dos serviços de enviarem até posteriormente agora os documentos, porque parece-nos importante, face àquelas que são as posições de entidades que são ouvidas, as posições face às iniciativas. E, portanto, havendo essa possibilidade, eu desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço essa disponibilidade e mais uma vez agradecer estas situações que aqui tão bem nos relatou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Passo a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também gostaria de, em nome do Partido Socialista, cumprimentar o Dr. Mário Miranda, agradecer-lhe, de facto, a exposição e os contributos que aqui nos trouxe, porque é exatamente para isto que nós solicitamos e convidamos várias entidades e organizações para estarem presentes, no sentido de nos ajudar a trilhar um caminho. O Partido Socialista não tem nesta área nenhuma iniciativa legislativa. Ouvimos com muita atenção, agradecemos o contributo, agradecemos a disponibilidade para se deslocar, e eu gostava de deixar só duas ou três notas. Obviamente não me atrevo, nem seria caso disso, a fazer juízos sobre uma matéria e uma, enfim, que tem os seus especialistas, no caso do seu doutor, e no meu, que não sou médica nem nada que se pareça, nem enfermeira, nem tenho nenhuma ligação ao setor da saúde. Mas gostava de lhe referir o seguinte. Segundo um relatório da ACT, portanto, que vigia e fiscaliza, digamos, as condições de trabalho nas empresas e apresenta um relatório, não é assim tão diferente ou tão dispar o número de trabalhadores, nem as situações entre Portugal e o Reino Unido. A doutora apresentou 17,3% e nós estamos perto, talvez mais um pouco, não me lembro agora do exato número, mas o que há para referir foi de facto aquilo que nos trouxe. É a tendência crescente dos trabalhos por turnos, e essas também não podemos deixar de referir, que a tendência em Portugal é exatamente a mesma, e cada vez há mais trabalhadores por turnos. Portanto, é essa. A segunda nota é que, evidentemente e desejavelmente, os trabalhadores devem ter as melhores condições de trabalho possível, e que o trabalho por turnos implica, como aliás nos trouxe, para além de outro contributo que muitíssimo mais rigoroso e pormenorizado, obviamente, implicações na saúde mental, física dos trabalhadores, nos reflexos que têm na sua vida familiar. E isso eu penso que é uma questão, até nem indo ao pormenor, digamos, de uma análise técnica e científica do vulgo, do senso comum, que nós sabemos que realmente existe. E aí dizia-lhe que, por exemplo, esta questão muito, muito importante e curiosa, que desconhecia, relativamente ao perfil que os trabalhadores e as pessoas podem ter em geral, um perfil mais matinal ou um perfil, de facto, mais vespertino, a verdade é que o drama é que num turno não há hipótese de escolha. Quer dizer, os trabalhadores são agrupados, não é? De uma maneira um bocado aleatória, fazendo, digamos, os turnos que a empresa com eles contratou. E, portanto, não há nenhuma preocupação ab initio de se fazer, digamos, um levantamento mais rigoroso do ponto de vista médico. Aquilo que também é verdade é que, se o trabalho por turnos implica, e implica mesmo, e tem, de facto, reflexos nefastos aos mais variados níveis, aquilo que está um pouco em discussão, ou que é o cerne da discussão aqui, é como é que é possível, de certa forma, minorar os efeitos nocivos. Sobretudo porque agora há muita tendência para não só o trabalho ser por turnos, o que, na sua esmagadora maioria, implica um turno noturno, como para além disso, já não é só o trabalho por turnos vulgo que existia há uns anos atrás, é a chamada laboração contínua, ou seja, os setores de atividade os mais variados, muitos do que o Sr. Doutor nos indicou aqui, também existem em Portugal e, de facto, hoje em dia estão em situações em que laboram 24 horas sobre 24 horas. Uma questão que só achei curiosa, que foi a questão de nos dizer e de nos informar que as mulheres são mais sujeitas à obesidade e fazer, digamos, uma ligação relativamente a isso e a problemas nutricionais. E eu diria que os problemas nutricionais para já começam na escola e era importantíssimo que as crianças não comessem de facto como comem e houvesse um grande rigor, digamos, nas ementas das escolas, o que se caminha para aí, mas ainda em passos tímidos, do meu ponto de vista. E, portanto, é óbvio que os homens e as mulheres de hoje em dia, se calhar, muito provavelmente, preferem comer as ditas barritas a comer uma sopa ou até uma fruta. Acho curioso é, de facto, serem as mulheres, que normalmente são muito mais cuidadosas nesse tipo de escolhas, entre comer uma fruta ou comer enfim, um pão com qualquer coisa e serem elas as mais obesas. E o que lhe queria perguntar é se é a única explicação, de facto, para haver uma maior incidência de obesidade nas mulheres. Isto é mera curiosidade, mas que eu acho que também nos ajuda também a fazer depois uma destrinça de todos os pontos em que somos, de facto, levados a depois fazer as nossas conclusões, a nossa análise, a nossa conclusão enquanto grupo parlamentar. E, portanto, mais uma vez, em nome do Partido Socialista, o meu muito obrigado, foi muitíssimo interessante.
Muito obrigada, Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza,
obrigado, Sra. Deputada. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a sua presença, o contributo que nos trouxe. Para nós, a questão do trabalho por turnos, trabalho noturno, é muito importante, desde logo pelo peso que tem cada vez maior no conjunto das formas de organização do trabalho e o número de trabalhadores que é cada vez maior também, que é abrangido pelo trabalho por turnos e pelo trabalho noturno. Calcula-se que perto de 20% dos trabalhadores em Portugal, 715 mil trabalhadores, ou 724 mil, creio que é este número, estejam neste momento abrangidos pelo trabalho por turnos e pelo trabalho noturno. Sabemos que tem consequências pesadas, falou aqui das consequências ao nível da saúde, de um ponto de vista vasto, tem também consequências do ponto de vista da relação familiar, da vida pessoal, para além daquelas que estão diretamente relacionadas com a saúde, mas tem outras consequências pesadas para os trabalhadores. E por isso nós entendemos que é preciso reforçar na lei a proteção de quem faz este tipo de trabalho, para além de que deveríamos questionar-nos enquanto sociedade se todo o trabalho que é atualmente feito num regime, seja de laboração contínua, seja trabalho noturno ou trabalho por turnos, se resulta de uma necessidade social ou pura e simplesmente de uma lógica de acumulação de lucro. E no caso em que a resposta seja a segunda, devemos perguntar-nos se não deve a sociedade, a comunidade no seu conjunto, criar regras que ponham a saúde e o bem comum à frente dessa lógica de acumulação. Para além disso, entendemos que os trabalhadores que sejam enquadrados nestas formas de organização do trabalho devem ser protegidos, devem ser acompanhados e devem ser compensados. Protegidos e acompanhados, desde logo, ao nível da saúde. Algumas das coisas que aqui disse parecem-nos bastante importantes e parece-nos que a própria legislação deve reforçar o acompanhamento em termos de saúde de quem trabalha ao abrigo deste regime. Por outro lado, Entendemos que alguns trabalhadores, falou-se aqui do exemplo das grávidas, mas não será o único, devem ser protegidos em relação ao próprio exercício do trabalho neste tipo de regime. Finalmente, entendemos que os trabalhadores devem ser compensados de várias formas. Desde logo uma compensação pecuniária, que existem algumas convenções coletivas, mas que não está prevista na lei e que devia estar, do nosso ponto de vista. Mas uma compensação também em termos do tempo, seja reduzindo o horário de trabalho para os trabalhadores que trabalham por turnos ou que fazem trabalho noturno. As 35 horas seria certamente um ganho para estes trabalhadores, permitiria não apenas criar emprego, como compensar os trabalhadores pela penosidade especial deste tipo de trabalho, mas essa compensação deveria, do nosso ponto de vista, fazer-se também, até por razões sociais e familiares, pelo aumento, por uma majoração dos dias de férias, que é sempre um tempo em que as pessoas têm particular disponibilidade para poderem estar com a família, e devia ser feito também pela antecipação da idade da reforma, permitindo, reconhecendo que o trabalho por turnos e o trabalho noturno leva a um desgaste em termos de saúde que tem que ser devidamente reconhecido pela própria lei. E, portanto, estas são algumas das ideias que nós achamos que devem ser transpostas para a legislação. Temos expectativa de que seja possível, no quadro da atual maioria, chegar a algum compromisso sobre esta matéria, e é nesse sentido que estamos a trabalhar. E, naturalmente, é muito importante não só o testemunho que nos deixou, como seria importante que os estudos de que falou, se nós pudermos ter acesso a esses estudos, são da maior importância para nós podermos fazer o nosso trabalho e para termos também um suporte científico para podermos fazer algumas das nossas opções. E, portanto, se esses estudos ou as suas referências desses estudos puderem ser enviados para os grupos parlamentares, seria do maior interesse. E se tiverem vontade e oportunidade de fazer algum comentário mais específico aos próprios projetos de lei, ele será naturalmente também muito bem-vindo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Soares, do Bloco de Esquerda. Deveria passar a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS, mas ainda não conseguiu chegar, está em reunião de conferência de líder, está a acompanhar esta audição, o Sr. Assessor, o Dr. António José Batista. Mas passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. Mário Miranda, representação da Ordem dos Médicos, agradecer o contributo que aqui nos deu, e dizer que o PCP tem um projeto de lei e por isso o estamos a ouvir. Há dois projetos de lei, um do PCP e do Bloco, não é? Creio que são estes dois projetos de lei. E o que eu queria dizer sobre o nosso projeto de lei era sobretudo o seguinte. Nós entendemos, em primeiro lugar, que é necessário generalizar o regime de trabalho por turnos e é fundamental repor o horário de trabalho noturno que estava previsto no Código de Trabalho antes da última alteração. E, portanto, entre as 8 da noite e as 7 da manhã. Era essa a proposta que temos e era essa a proposta que estava. Entendemos que é urgente e é fundamental garantir a limitação estrita às situações de necessidade em que é impertrível a aplicação do regime de trabalho por turnos, porque hoje vivemos de facto um momento em que, com todos os avanços científicos e tecnológicos, os trabalhadores estão a trabalhar mais horas, com mais penosidade no trabalho e com mais impactos para as suas condições de vida e de trabalho, e não o inverso, e por isso entendemos que o regime de trabalho por turnos deve ser estritamente aplicado aos casos estritamente necessários. E defendemos também a redução do horário de trabalho, portanto, teremos também a oportunidade na próxima sexta-feira de reduzir o horário de trabalho, discutir essa proposta do PCP das 35 horas para todos os trabalhadores do público e do privado. Dito isto, as propostas que o PCP propõe é, ao nível da prevenção e do acompanhamento médico dos trabalhadores por turnos, que para além daquilo que está hoje já previsto na lei, que possa ser reforçado exatamente por todas as evidências que aqui nos trouxe e que são conhecidas. Não falou do impacto, creio eu, ou podia estar distraída, mas creio que não referiu o impacto ao nível das doenças do foro oncológico sobre as mulheres, mas existem também estudos nesse sentido. Foi importante também ter referido as questões relativas ao índice, às taxas, às situações do número e do aumento do número de abortos e do baixo peso dos nasciturnos, e isso é também algo com que nós temos vindo também a lidar. E, portanto, propomos o reforço do acompanhamento médico aos trabalhadores para que aconteça de 6 em 6 meses e não apenas anualmente. Propomos também que, ao nível dos seus direitos, sejam reforçados direitos, quer ao nível da fixação de um subsídio turno, que não está fixado na lei, que existe apenas a sede de contratação coletiva e o universo de trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva diminuiu drasticamente. Propomos o reforço dos dias de férias e das condições de descanso e de trabalho suplementar, e propomos a antecipação da idade da reforma sem perda de penalização para os trabalhadores, e o abandono e a possibilidade de abandono do regime de trabalho por turnos, também sem perda de remuneração, quando os trabalhadores tiverem mais de 50 anos de idade, ou creio que a nossa proposta é 20 anos no regime de trabalho por turnos consecutivo. E dito isto, até podíamos dizer porque é que estamos a fazer esta discussão quando estas matérias parecem ser aparentemente tão consensuais. E no âmbito deste grupo de trabalho já tivemos a oportunidade de realizar várias audições, mais de 15 audições talvez já, de várias estruturas patronais, de várias estruturas sindicais, e compreendemos que de longe esta matéria é uma matéria consensual, porque esta matéria implica o reconhecimento de direitos que não estão consagrados, implica com isso valorização de direitos e mais custos para as empresas ao nível da massa salarial, e as empresas não estão disponíveis para discutir isso. Nós chegámos mesmo ao ponto de ter uma confederação patronal que no âmbito destas audições disse que um trabalhador que trabalhe por turnos não tem que ter qualquer tipo de benefício por isso. E, portanto, isto demonstra e coloca na prática onde é que o consenso que nós estamos a falar não existe em termos práticos. E, portanto, estas matérias são, de facto, muito conflituantes. E queria dizer aqui outra coisa, é que, de facto, o PCP vai-se bater pela aprovação do seu projeto, de matérias que entendemos muito importantes. Nós temos uma proposta para que as trabalhadoras, os trabalhadores, aliás, até com filhos até aos 12 anos, possam optar por não trabalhar por turnos e não trabalhar no regime noturno. E temos uma proposta para que as trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes possam afastar o regime de trabalho por turnos, porque já podem afastar, como disse bem a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD, o regime de trabalho noturno, mas não podem afastar o regime de trabalho por turnos, se os turnos não forem noturnos. E, portanto, essa é a proposta do PCP, e entendemos que é uma opção. Não deve, a trabalhadora, há situações de gravidez clínicas muito diferentes, e, portanto, pode haver trabalhadoras que não querem afastar o regime e pode haver trabalhadores que necessitem de o fazer, e, portanto, as nossas propostas é apenas permitir essa opção ao trabalhador, se for esse o seu entendimento, porque hoje não tem essa opção. E depois queria dizer que, de facto, na lei, a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante está protegida sob várias matérias, mas na prática não está. Porque, infelizmente, é que no século XXI nós continuamos a confrontar-nos com situações que são completamente aberrantes relativamente aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, não apenas das trabalhadoras mães, mas também dos pais. E, portanto, são matérias que queremos discutir e que queremos, que avancem, porque, de facto, é incontornável discutir hoje ao serviço de quem é que queremos colocar os avanços científicos e tecnológicos. Se queremos transformar isso em conquistas sociais ou se queremos transformar isso apenas em acumulação do lucro e em mais instrumentos de agravamento da exploração. E, portanto, o PCP dá um contributo muito importante sobre isso, bem como o Bloco de Esquerda também tem um projeto. Portanto, nesta votação será decisiva a posição do PS, porque o PSD e o CDS já disseram que não estariam disponíveis sobre estas matérias porque não foram à concertação social. E, portanto, a Assembleia da República tem poder legislativo e vamos bater-nos por elas.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Passo a palavra ao Sr. Dr. Mário Miranda, caso deseje dizer algumas considerações, posso ouvir as senhoras e os senhores deputados. A palavra é sua, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as palavras dos senhores deputados realmente são preocupações que nós, os médicos, também temos, partilhamos sem dúvida, até porque também conhecemos muito bem a realidade, mais os médicos de trabalho, mas em geral todos os médicos, conhecemos muito bem a realidade laboral e as contingências de natureza profissional que encontramos, como devem imaginar, são as mais variadas e também confirmo que a pressão, que não parece que seja exclusivamente por uma questão de mera obtenção de lucro, em muitas empresas, até com preocupações sociais e com com uma noção clara de que é importante, para além de responsabilidade social, mas são pessoas que também sabem que as empresas mais modernas sabem que preservar a saúde dos seus trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores mais competentes e mais dedicados, é fundamental para o sucesso da empresa. Portanto, eu honestamente encontro também muito níveis elevados de responsabilidade social em muitas empresas atualmente. O que se nota é que realmente há uma pressão competitiva e claramente na área dos serviços isto está a aumentar significativamente por causa dos serviços à distância. Porque neste momento, sobretudo nas grandes cidades, Lisboa e Porto, com a instalação de grandes unidades em crescimento de serviços de apoio generalizado, de apoio logístico generalizado, neste momento temos realmente situações de trabalhadores que têm de estar até horas de trabalho noturno, por vezes até às 2 da manhã, disponíveis porque têm de comunicar com a América Latina, têm de comunicar com a Ásia. E realmente há uma pressão também que claramente na prática é uma necessidade da própria empresa ter um regime por turnos, precisamente porque cada vez mais, e se calhar positivamente, esperemos que continue e que melhore, mas estamos posicionados como um centro de logística e de apoio internacional. Portanto, é uma área que está em crescimento também. Outra área é a área da saúde. Essa aí, eu diria que é inevitável o trabalho por turnos e o trabalho, assim como as forças de segurança, obviamente, que muitas vezes não caem no âmbito que tem inclusive uma legislação própria, mas as forças de segurança todo o setor da saúde, em grande medida o setor da saúde, é inevitável. E, como sabem, há problemas sérios também ao nível tanto dos assistentes operacionais como ao nível dos enfermeiros, talvez menos ao nível dos médicos, na realização de turnos. Portanto, as enfermeiras ainda são predominantes no setor da saúde, portanto, o setor feminino, portanto, o sexo feminino é predominante e, portanto, realmente vemos, e eu encontrei problemas sérios na minha vida profissional, de compatibilização da saúde e também até da proteção às mulheres grávidas, puérperas e em idade gestacional também, porque, enfim, por vezes ainda não estão propriamente grávidas, muitas vezes, mas estão a tentar engravidar. E, portanto, são casos que se nos colocam e que são complicados, porque nós sabemos que a fertilidade diminui, porque, como eu vos falei há pouco, a taxa de abortamento também aumenta e, portanto, uma mulher que está em fase de tentativa de gestacional também pode ter atingimento. E, portanto, o setor da saúde é daqueles em que é inevitável, não é possível. Agora, a mensagem que é importante passar é que é possível tentar mitigar os efeitos nocivos do regime por turnos e nós temos que começar realmente no setor da saúde, que é o mais gritante, é o mais problemático. E realmente tentar com acompanhamento, e realmente isso é excelente, a ideia de aumentar a frequência do acompanhamento médico em exame ocasional, de medicina do trabalho, mas também, neste caso periódico, passaria a ser de semestral, mas também reforçar a componente do exame ocasional, ou seja, os trabalhadores que, à partida, ou já têm patologia de base, patologia natural, ou que tem algum risco especial, ou que tem realmente uma rotatividade muito, muito gravosa, que tenham uma porta aberta sempre para assistência médica regular. Portanto, não só, principalmente de medicina do trabalho, mas também de outro tipo de acompanhamento. Portanto, porque precisamente o importante é diagnosticar o mais precocemente possível as alterações clínicas que ocorrem em função do trabalho por turnos e do trabalho noturno. Portanto, quanto mais precoce for essa detecção, mais fácil é, digamos, tratar o problema, mas também, eventualmente, ponderar alterações do horário, que é uma situação, como deve imaginar, muito complexa em muitas organizações. O médico do trabalho tem muitas vezes dificuldade em conseguir convencer a entidade patronal ou a entidade empregadora da bondade da mudança de horário em função de situações clínicas, Mas obviamente que nós aí estamos absolutamente inflexíveis, ordens médicos, quer dizer, é uma questão ético-deontológica absolutamente inquestionável, mas obviamente que encontramos muitas resistências. Mas obviamente, havendo situações detectadas precocemente e orientadas precocemente, nomeadamente com a retirada do regime de turnos e a retirada do regime noturno quando necessário. E, portanto, esse é um aspecto que teremos sempre que reforçar, que é o de acompanhamento médico por serviços de medicina do trabalho adequados, que tenham uma presença próxima, que tenham proximidade, e, eventualmente, até ponderar a hipótese de reforçar as garantias desse atendimento e desse acompanhamento médico, nomeadamente ao nível das... Enfim, eventualmente até restringindo as modalidades de serviços, porque, como sabem, há muitas empresas até de grande dimensão que recolhem serviços externos de medicina do trabalho que são muito, muito limitados em termos de atendimento, em termos de disponibilidade dos próprios serviços. Eu seria, embora não conheça os projetos de lei que estão aqui na mesa, mas eu seria eventualmente de ponderar um reforço dessa vigilância e exigindo que os serviços prestadores de medicina do trabalho ou fossem internalizados ou tivessem um nível de exigência e de vigilância um bocadinho maior, sobretudo nestes casos em que temos trabalho noturno, trabalho por turno. Portanto, é uma hipótese que... mas pronto, o desconhecimento dos projetos que estão em cima da mesa também me deixa assim um pouco inseguro, mas pronto, mas de qualquer modo não sei se entretanto terei respondido. Eu ia responder à senhora deputada, eu peço desculpa, Vânia Guimarães, peço desculpa, relativamente à questão da obesidade no sexo feminino. Muitas vezes não se encontra realmente um padrão alimentar muito diferente. Não se encontra. Nós presumimos que as alterações dos ritmos circadianos hormonais na mulher tenham uma importância aí determinante, porque a questão é que os ritmos circadianos são universais em todo o organismo, inclusive ao nível da célula. A própria célula tem ritmos circadianos. Também tem ritmos circoanuais, mas os ritmos circadianos existem em todos os sistemas biológicos do organismo humano e dos organismos. E, portanto, qualquer alteração do ritmo vigília-sono, que é o nós chamamos o pacemaker da cronobiologia, essencialmente aqui no ser humano, nós temos a luz solar que nos ajuda a regular esse nosso relógio interno. Os povos do norte da Europa, por exemplo, têm que ter muito mais cuidado com as alterações do ritmo circadiano e, portanto, e do pacemaker, porque como não têm esta tão regular, digamos, alternância entre luz e sol, exatamente, entre luz e escuridão, que é o nosso pacemaker, eles têm mais dificuldade. Portanto, aliás, nestes povos ainda é mais gravoso. Provavelmente no inverno a situação pode se tornar um pouco mais complicada, mesmo para os povos mais do sul da Europa, porque esse regulador natural da luz e escuridão já não funciona tão bem. Bom, mas de qualquer modo, todos os sistemas biológicos têm um ritmo circadiano. Nós sabemos atualmente, inclusive, obviamente, os hormonais. E é natural que haja, é uma hipótese que não está ainda comprovada, nas enfermeiras, como eu vos digo, no setor profissional da enfermagem, fizeram-se alguns trabalhos em que não são muito elucidativos, mas apontam ou sugerem que há realmente alterações dos ritmos circadianos hormonais. E provavelmente poderá ser essa a explicação. Mas tudo altera, porque realmente a nossa cronobiologia, quando alteramos o nosso ciclo vigília-sono, tudo fica alterado. E, portanto, é por isso que é uma área muito importante atualmente da medicina do trabalho, da medicina em geral, porque sabemos que tem implicações graves na saúde, as alterações desses ciclos.
Muito obrigada, Sr. Dr. Mário Miranda. Agradeço-lhe muito que, em representação da Ordem dos Médicos e do Conselho Diretivo do Colégio da Especialidade de Medicina do Trabalho, me trouxe aqui um importante testemunho, contributos muito interessantes, certamente para todas as senhoras e senhores deputados, serão tidos em devida conta, e resta-nos agradecer ter tido a disponibilidade para vir até nós, até aqui à Assembleia da República, a este grupo de trabalho, para prestar esclarecimentos tão relevantes. Bem-haja para a sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade.
Com certeza. Muito obrigado, Sra. Presidente.